Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. E eu começaria, obviamente, pelo primeiro ponto, distribuição de iniciativas legislativas, e temos três iniciativas legislativas para distribuir. A primeira é 4/12 desta Comissão, que diz respeito a subsídios às forças de segurança, aos membros das forças de segurança das regiões autónomas. É uma iniciativa legislativa que se renova com esta legislatura, que vem da legislatura anterior, e eu perguntava se algum dos seus deputados se voluntaria para a elaboração do parecer desta iniciativa. Eu não vou pedir ao Partido Socialista, uma vez que as três iniciativas legislativas anteriores já foram distribuídas ao Partido Socialista e à mesma senhora deputada Isabel Onete, e portanto eu pedia que outro partido, designadamente o PSD. Muito bem, então PSD com indicação posterior. Um projeto de lei, anterior era proposta de lei, projeto de lei 25/11, consagra o efeito suspensivo dos recursos previstos na lei de imigração. O CDS normalmente tinha muito interesse por estas matérias e por norma, não sei se a sua deputada Teresa Anjinho, muito obrigado, sua deputada. Projeto de Lei 26/12 cria os gabinetes jurídicos e reforça mecanismos de acesso ao direito nas zonas internacionais. Eu diria que é uma matéria conexa com a matéria anterior. Não sei se a senhora deputada Teresa Anjinho estará à disposição. Como é que já está? Senhora deputada Teresa Anjinho, muito obrigado. E a última, 27/12, regula o modo de exercício dos poderes de controlo e fiscalização da Assembleia da República sobre o sistema de informações da República Portuguesa e o Segredo de Estado. Esta iniciativa legislativa é a única que não transita da legislatura anterior, portanto eu diria que é ex novo, é a nossa primeira iniciativa legislativa, de facto. Não sei se haverá... Sim. Não havendo, fica distribuído ao PSD ou ao Sr. Deputado Carlos Peixoto. Quem é este? Iniciativas europeias. Ainda não há distribuição e temos a informação por parte da Comissão dos Assuntos Europeus que começaram a ser distribuídas em setembro, estas iniciativas. Temos a apreciação e votação das atas, número 1 a 5, que foram distribuídas aos senhores deputados. Não sei se há alguma intervenção sobre as mesmas. São as atas das nossas 5 reuniões já realizadas. Discutimos já, a seguir. Das atas. Não havendo objeções, portanto, damos como aprovadas as atas apresentadas aos senhores deputados. Estão, por isso, aprovadas. Ponto número 5, apreciação e votação do parecer sobre o relatório anual de segurança interna. O senhor deputado Carlos Peixoto é o relator, a quem eu dou a palavra para a exposição. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu vou tentar ser sintético, até porque o relatório assim o exige, porque tem 26 páginas. Aquilo que fizemos relativamente a este relatório anual de segurança interna foi fazer um enquadramento constitucional e um enquadramento legal daquilo que é a matéria de segurança interna, passando depois à apresentação sistemática do próprio relatório, que o Governo, ainda em funções, em 2010, estruturou em 5 capítulos. O primeiro tem a ver com o balanço da atividade e das opções estratégicas e, neste capítulo, o que se faz aqui é um balanço das principais medidas que o Governo desenvolveu em 2010, no domínio da segurança, e chamando a atenção especial para a catástrofe que atingiu a Madeira, os tornados do distrito de Castelo Branco e Santarém, ajuda humanitária prestada no Haiti e no Chile, organização de eventos, como a visita da sua santidade, o Papa Bento XVI, e do Presidente da República Popular da China, bem como da realização da Cimeira da NATO. Depois, de forma detalhada, o relatório fala dos dados relativos à execução da Estratégia de Segurança Interna, que estão também no relatório todos identificados e que eu me dispensaria de ler, embora esteja, obviamente, depois disponível para qualquer esclarecimento que qualquer um dos colegas possa necessitar. Quanto ao balanço da execução da Lei de Programação de Instalações e Equipamentos das Forças de Segurança, que em 2010 tinha um investimento previsto de 85,5 milhões de euros, o Governo realizou projetos ao abrigo desta lei, apenas 49,15% do investimento previsto, porque estavam projetados 85 milhões de euros e apenas foram gastos ou realizados 42 milhões. O segundo capítulo do relatório tem a ver com a caracterização da segurança interna. E o Governo chama aqui a atenção para as ameaças globais à segurança, como o terrorismo, o narcotráfico, a imigração ilegal, as ciberameaças, o tráfico de armas, dizendo, com alguma ênfase, que relativamente a Portugal, obviamente, que continua a ser notada a atividade de entidades e indivíduos que defendem perspectivas ideológicas extremistas, fundadas na violência política sobre o sistema, no caso da extrema-direita, também promotores do racismo e da xenofobia. Diz também que Portugal continua a ser considerado, pelas estruturas do crime organizado, uma importante plataforma do trânsito de bens e produtos contrabandeados ou traficados. Diz ainda que Portugal continua a ser um dos pontos de entrada de cocaína sul-americana no continente europeu e ponto de partida das rotas de AX para a Europa. Quanto à criminalidade participada, os dados do RASI têm como fonte a Direção-Geral de Política e Justiça, como aliás já têm há vários anos, e são relativos aos crimes participados aos órgãos de polícia criminal de competência genérica. Estamos a falar da GNR, PSP e PJ. Diz o relatório que, tendo em consideração a criminalidade comparada com outros países da Europa e segundo os dados publicados até pelas próprias autoridades espanholas, conclui-se que Portugal apresenta o segundo melhor rácio abaixo da média europeia. Portanto, com um rácio superior a 67,6 crimes por mil habitantes, quando nós temos 40,5. O terceiro capítulo do RASI é dedicado à avaliação dos resultados operacionais do sistema de segurança interna, e aí faz-se uma descrição genérica sobre a atuação desenvolvida pelos serviços de informações, programas especiais de informação e policiamento da responsabilidade da GNR e da Polícia, e outras ações de investigação criminal das autoridades marítimas, aeronáutica, sistema prisional e segurança rodoviária. O quarto capítulo do RASI é dedicado ao balanço da atuação internacional, nomeadamente a cooperação da União Europeia no espaço da liberdade, dando aqui ênfase à entrada em funcionamento do COSI, que é o Comitê Permanente para a Cooperação Operacional em Matéria de Segurança Interna. Quanto às orientações estratégicas de segurança para o ano de 2011, que é o quinto capítulo do relatório, o Governo, aquilo que aponta para 2011 é sensivelmente aquilo que se fez em 2000, que diz que foi feito em 2010, nomeadamente o reforço e requalificação do efetivo policial das Forças de Segurança, com a incorporação de 2.000 novos elementos, com a aposta na inovação tecnológica, investimento em infraestruturas e equipamentos de força e segurança, aprofundamento de programas de proximidade, reforço de equipas mistas, consolidação do sistema de proteção civil, segurança rodoviária, controle de fronteiras e combate à imigração e reforço da cooperação com os países da União Europeia e da CPLP. Quanto à criminalidade que foi participada, há aqui uns dados relativamente interessantes. Quanto à criminalidade geral, durante o ano de 2010, as forças de segurança, estamos a falar de GNR, PSP e PJ, registaram um total de 413 mil participações de natureza criminal, o que representa menos 2.458 relativamente a o mesmo período, relativamente a 2009, do ano antecedente. Quanto às tipologias criminais mais participadas, aquilo que se pode verificar, e muito em síntese, é que houve um aumento bastante significativo do número de furtos, que não deve ser alheia à tal crise e a carência económica de que se fala. Depois, também a violência doméstica aumentou 8% e a condução sob o efeito álcool 8,2%. Há uma variação negativa, também em destaque, que tem a ver com o decréscimo dos crimes de fogo posto, crimes de incêndio, que tiveram um decréscimo de 29,1%. Portanto, os crimes contra o património foram aqueles que mais aumentaram e correspondem a uma fatia muito grande da criminalidade participada, nomeadamente 54%. Ou seja, mais de metade da criminalidade é de crimes contra o património. Os crimes contra as pessoas representam 23,31%, nomeadamente violência doméstica e crimes de ofensa à integridade física. Quanto aos crimes contra a vida em sociedade, destaca-se a condução sob o efeito do álcool, que tem aqui uma percentagem de 43,6%, e nos crimes contra o Estado sublinha-se aqui o crime de desobediência, que verificou os valores, que registou os valores mais elevados. Quanto à criminalidade violenta e grave, o que há a destacar é que houve um aumento de 293 crimes relativamente a 2009. Falamos dos crimes de homicídio voluntário, dos crimes de rapto e de roubo na via pública. Quanto à criminalidade participada por distrito, não há grandes novidades aqui. O distrito que prepondera nesta área é o distrito de Lisboa, seguido do distrito do Porto. Mas também se nota aqui um acréscimo grande de participações relativamente a 2009, em Braga, com mais 1.885 registros, em Viana do Castelo, 1.136, e em Aveiro, 937. A análise que se pode fazer disto é que os distritos com maior potencial de crescimento e desenvolvimento são os distritos que representam uma maior taxa de criminalidade, em contraposição aos distritos do interior do país, que mantêm os níveis dos anos anteriores. Quanto a outros dados, o RASI procede a um tratamento autonomizado dos seguintes crimes. Tráfico de estupefacientes. Houve um aumento significativo. Homicídio voluntário consumado. Baixou 1,4%. Roubos em postos de abastecimento de combustível. Diminuíram. Roubos a distribuidores de tabaco. Diminuíram. Roubos a farmácias. Diminuíram, curiosamente, 22,8%, mas, ao contrário, o roubo das universarias aumentou 29%. O carjacking diminuiu também 10,6%, e o acréscimo brutal que se verificou no ano de 2010 foi o roubo em residências, que aumentou 55,2% por comparação a 2009. Violência doméstica, houve um acréscimo de 2%, um aumento também ligeiro na imigração ilegal e tráfico de seres humanos, diminuição dos crimes sexuais, moeda falsa, um pequeno aumento dos ilícitos em ambiente escolar, uma diminuição significativa dos incêndios florestais e também da criminalidade grupal e delinquência juvenil. Aqui chegados, podemos concluir da seguinte forma. Durante o ano de 2010, as três forças policiais, GNR, PSP e PJ, registaram um total de 413.600 participações na natureza criminal, o que traduz uma variação negativa de 0,6 relativamente aos valores notados no ano anterior. Lisboa e Porto preponderam, crimes violentos e graves representam 5,91% da totalidade da criminalidade participada, os crimes contra o património continuam a representar a maior fatia dessa criminalidade, correspondendo em 2010 a 54,1% do total, e que também em 2010 o Governo realizou menos de 50% do investimento global que tinha previsto para esse ano. Uma última nota que tem a ver com o seguinte e que pode representar aqui e também no resultado final que até as autoridades espanholas dizem que Portugal tem nesta questão, que apresenta aqui o segundo melhor rácio, tem a ver com o seguinte. É que a criminalidade participada no RASI e nos RASIs anteriores é apenas a criminalidade que entra nos órgãos de polícia criminal. O que significa que todas as participações criminais diretamente dirigidas ao Ministério Público podem não estar aqui retratadas. O que também pode representar um desvio significativo ou sensível relativamente aos dados da criminalidade. Atenção a isto. É claro que nós estamos a comparar dados com os mesmos pressupostos do ano anterior. Mas isto pode, em termos de fidelidade, pôr em causa a nossa cotação e o número de participações de crime que são feitas, porque a maior parte dos advogados, como sabem, fazem as participações criminais diretamente ao Ministério Público. O que falta saber, e não sei se é possível saber, é se depois o Ministério Público, com as competências delegadas nos órgãos de polícia criminal, acaba por também, por essa via, proceder a este registro. É essa questão que fica aqui em aberto, mas que eu gostaria de deixar registada. Em suma, Sr. Presidente, este relatório reúne as condições constitucionais e legais para subir a plenário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto, pela clareza e pelo esforço de síntese que foi feito. Abro então o debate. Algum dos seus deputados se inscreve. Sr. Deputado Elza Pães, pois.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria felicitar o relator pela análise objetiva que nos fez do RASI. Não é uma análise avaliativa nem interpretativa, até porque se dispensou também de emitir parecer. Eu confesso que me mete alguma confusão avaliar a evolução da criminalidade com base apenas em dados de 2 anos, dado que ao nível das análises interpretativas da evolução da criminalidade é aconselhável, no mínimo, uma série de 10 anos para percebermos se a criminalidade estabiliza, evolui positivamente ou negativamente, e apenas num dos gráficos do relatório se faz uma menção a anos anteriores mais distantes, nomeadamente 2003, sendo que a interpretação destes anos acaba não sendo muito objeto da avaliação que o Sr. Deputado coloca no próprio relatório. De todo modo, poderemos dizer que a criminalidade ao longo destes últimos 7 anos tem mostrado níveis de grande estabilidade no nosso país. E a prova é que, como muito bem referiu, a taxa de criminalidade comparada apresentada por um indicador dos nossos vizinhos espanhóis dá conta de que Portugal ocupa o segundo lugar no rácio europeu e bastante abaixo da média europeia. Eu destacaria neste relatório a nota de que relativamente ao ano anterior há uma diminuição de 0,6 da criminalidade, o que para mim não é muito significativo, dado que devemos fazer séries temporais, mas mesmo se tivéssemos feito, esta diminuição enquadra-se nessa análise mais profunda de estabilização da criminalidade. Portanto, para mim, a diminuição é, sobretudo, um processo de estabilização da nossa criminalidade. Salientaria, contudo, que essa estabilização se registra mais na criminalidade, nos crimes contra o património e nos crimes contra as pessoas, e não tanto na criminalidade violenta, relativamente à qual é preciso tê-la como uma preocupação, dado que o próprio relatório designa como sendo um fator de ameaça. Duas notas relativamente a estas leituras, uma delas tem a ver com as questões da violência doméstica. Há, de facto, é um dos crimes que apresenta uma variação mais significativa relativamente aos outros crimes, uma variação comparada com os outros crimes de 8%, mas um aumento de 2%, como o Sr. Deputado disse muito bem, relativamente a 2009. Se nós fizermos esta série temporal, nós verificamos que a violência doméstica de 2009 para 2010 aumentou 2%, mas de 2008 para 2009 aumentou 10%. Quer dizer que a tendência, a curva de crescimento da violência doméstica diminuiu 8% relativamente à tendência de crescimento do ano anterior. Esta análise não é feita, eu acho que deveria ser feita, eventualmente repegarem-se, não sei se o próprio relatório não tem esses dados do ano anterior, mas era muito importante que se acrescentasse esta finura na leitura deste dado da violência doméstica. Por outro lado, também gostaria de salientar e acompanho o Sr. Deputado quando faz a comparação entre a criminalidade legal ou participada e a criminalidade real. Mesmo este aumento da criminalidade, da violência doméstica, deve sobretudo à criminalidade participada, que decorre do esforço que temos vindo a fazer, que se tem vindo a fazer em todo o país, para que as próprias vítimas tenham coragem e percam a vergonha de denunciar este tipo de violência e dos dispositivos que foram criados para apoiar as vítimas. Portanto, esta criminalidade, sei de facto, comparando com outros relatórios, nomeadamente inquéritos à vitimação, trata-se sobretudo de uma criminalidade participada e não de uma criminalidade real, dado que a real até diminuiu 10% por esses inquéritos à vitimação, enquanto que a participada está a aumentar com uma quebra da tendência de crescimento relativamente a este tipo de crime. Uma outra nota tem a ver com os ilícitos em ambiente escolar, que registam um aumento de 2,2% em 2009, e acho que é uma questão que deve merecer alguma preocupação da nossa parte, no sentido de, a este nível, poderem vir a ser adotadas medidas específicas. Salientaria o esforço ainda ao nível das estruturas da GNR e da PSP e o esforço que foi feito para criarem novas salas de atendimento a vítimas de violência doméstica, tendo este esforço registado um acréscimo de 2% destas salas de atendimento, que também não é referido no relatório, em 52% dos postos de esquadras havia salas de atendimento a vítimas de violência doméstica em 2009, em 2010, este estes postos, quadras, passou a haver salas de atendimento a vítimas de violência doméstica em 54% dos postos da PSP e da GNR, portanto um aumento deste esforço de 2%. Salientaria também o desenvolvimento de programas específicos apoiados em georreferenciação, como o Sr. Deputado referiu, houve uma diminuição dos roubos em farmácias, não é por acaso, é porque foi feito um esforço com estes programas, nomeadamente farmácia segura, táxi seguro, abastecimento seguro, algarve seguro. Portanto, esta diminuição da criminalidade deve-se ao esforço que foi feito para dotar de proteção alguns espaços que eram tidos como mais problemáticos. Saliento também o reforço do combate à imigração ilegal e ao tráfico de seres humanos, com o lançamento de campanhas Não Está à Venda e com a criação das unidades de análise de risco. E o melhor acolhimento e integração de imigrantes na sociedade portuguesa, quer por parte do CEF nas iniciativas CEF Vai à Escola, quer no interface entre o CEF e as universidades. Saliento ainda o desenvolvimento de parcerias estratégicas com a Cruz Vermelha e o programa de teleassistência, que é inovador e que tem protegido efetivamente muitas vítimas de violência doméstica, e o alargamento da cooperação com a Cplp. Para finalizar, reter uma preocupação que tem a ver com as ameaças também sinalizadas, quer no relatório e salientadas pelo Sr. Deputado, com a criminalidade violenta e grave, que registra um assinalável grau de planeamento e organização, e com as atividades de entidades e indivíduos que defendem perspectivas ideológicas extremistas, promotoras de racismo e de xenofobia. Muito obrigada, Sra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Eu tendo a concordar quando diz que a análise da criminalidade deve ser feita num período de uma década, embora ache melhor num período de meia década. Mas o melhor exemplo da importância dos relatórios anuais foi a própria análise anual e pormenorizada que a Sra. Deputada acaba de fazer. Portanto, é bom que se continue a fazer o RASI e o relatório de avaliação da criminalidade anual, para nós termos a noção do que é a evolução anual, para depois, no quinquénio ou no decénio, podermos então fazer uma avaliação mais global. Não sei se há mais Srs. Deputados ou Srs. Deputadas inscritos. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, queria só dizer o seguinte: hoje não se trata de discutir o relatório de segurança interna, trata-se de discutir o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto sobre o relatório de segurança interna, e nesse sentido creio que este relatório é factual e expressa aquilo que consta do relatório. Depois teremos a oportunidade, obviamente, cada grupo parlamentar, de exprimir os juízos de valor que entenda fazer sobre o próprio relatório e sobre a evolução da criminalidade que ele reflete, mas naturalmente que essa será outra discussão. Agora, creio que o relatório merece o nosso acolhimento favorável. O relatório não é o parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado D. Filipe. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Bem, eu gostaria apenas também de felicitar o Sr. Deputado Carlos Peixoto pela apresentação do relatório e, naturalmente, comungar da maioria dos pontos que foram aqui salientados pela Sra. Deputada Elsa Paes. Em particular, esta questão exatamente da dilação temporal, porque acho que, de facto, é necessário ter alguma cautela na análise destes números, nomeadamente nas subidas e descidas percentuais da criminalidade, uma vez que, com uma maior dilação temporal, aquilo que poderá parecer para nós uma subida poderá, na realidade, significar uma, mesmo que lenta, descida. E depois, naturalmente, também manifestar a nossa preocupação em relação à questão da criminalidade violenta e ao aumento do racismo e da xenofobia, que deverá merecer, nos próximos tempos, uma maior atenção. Muito obrigada.
Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Honeto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para um eventual esclarecimento, se é assim que posso referir, relativamente àquela questão que o Sr. Deputado Carlos Peixoto levantou sobre as queixas que são apresentadas diretamente no Ministério Público. O RASI é contabilizado com os números únicos de identificação de processo criminal. Portanto, é o NUIPC que define o número de processos. E, portanto, mesmo que haja entrada via Ministério Público, a entidade competente para a investigação tem que atribuir o número, nos termos da lei, tem que atribuir o número, o NUIPC, àquele processo. Portanto, o que acontece, o que tem vindo a verificar-se, é que há uma duplicação de números. Há uma duplicação de números, porquê? Porque quando acontece um incidente em que a PSP, por exemplo, um homicídio, em que a PSP ou a GNR vão de imediato ao local, atribuem um no IPC, mas depois têm que passar a competência da investigação para a PJ, que acaba por atribuir um outro no IPC, que é da sua competência. Portanto, aquilo que se verifica, e essa questão já foi debatida na legislatura anterior, da necessidade de correção destas matérias, e que decorre também de um despacho da Sra. Procuradora Distrital de Lisboa, há aqui um desfasamento entre aquilo que efetivamente são o número total de processos que registados e a sua eventual duplicação. Mas essa é uma questão que será aparentemente residual, mas que já foi referenciada em reuniões que se efetuaram no seio aqui, inclusivamente desta comissão. E, portanto, essa é uma questão, aliás, que eu aproveitaria para alertar a comissão para a necessidade de ser resolvida esta questão do número único de identificação de processo de crime. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu acrescentaria até, quando a Sra. Deputada diz à PSP ou à GNR, eu acrescentaria à PSP e à GNR, porque há cidadãos que, à cautela, fazem queixa a todos os órgãos de polícia criminal, não é? E, portanto, acontece não uma duplicação, mas uma triplicação, às vezes, não é? Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Bom, isto é mais uma reflexão, em primeiro lugar. Dar uma palavra de apreço ao Sr. Deputado pelo relatório e penso que é uma... Só queria deixar uma palavra de reflexão. Eu que ainda estou um bocadinho traumatizada, porque faz agora um mês que entrei em minha casa e estava absolutamente destruída e perdi tudo o que tinha, portanto este relatório até está a emocionar-me um pouco, porque realmente eu faço parte destes números. Não, mas era só uma reflexão que eu acho que todos nós vamos ter que fazer, penso eu, mais tarde ou mais cedo, porque eu sempre prestei muita atenção a estas questões da segurança e da criminalidade. E quando vi aqui o objetivo do reforço do efetivo policial das forças de segurança, eu acho que mais cedo ou mais tarde vamos todos ter que fazer uma reflexão sobre a própria orgânica das forças de segurança, se faz sentido continuar a distinguir a GNR da PSP, por exemplo, se faz sentido continuar a encarar as forças armadas da mesma maneira, se não é preciso articular aquilo que são forças de segurança e aquilo que são forças armadas de uma outra maneira, porque para mim parece-me evidente, até além deste relatório, que nós não podemos continuar em 2011 a separar, como se fossem dois mundos estanques, aquilo que é segurança interna e aquilo que é segurança externa. E por isso deixo só esta reflexão, porque acho que mais cedo ou mais tarde ela vai ser feita. Muito obrigada.
Isabel Moreira levanta uma questão muito interessante de natureza constitucional, que é a questão da segurança interna, da segurança externa e o facto de estarem compartimentadas ou não. Mas, enfim, teremos a oportunidade, na revisão constitucional, de ter profundas discussões sobre essa matéria. Não sei se há mais inscrições. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado António Filipe tirou-me as palavras da boca quando fez notar, e bem, que aquilo que se está aqui a apresentar é apenas um parecer de um relatório que foi feito não por mim, não pelo PSD, não pela bancada parlamentar do PSD, mas por um governo, na altura um governo do Partido Socialista, de que a Sra. Deputada, aliás, era ilustríssima Secretária de Estado. Portanto, aquilo que, alguma crítica que possa ser feita ao RASI, tem um nome, tem um rosto. E quando diz que a criminalidade deve ser comparada por um período temporal mais longo, não questiono isso. mas era alguma coisa que podia ter feito na altura em que foi membro do governo, porque este relatório é exatamente de 2010. E aquilo que a senhora deputada fez, ao contrário de mim, eu fiz uma apresentação analítica dos dados do RASI, a senhora deputada fez uma intervenção política desses dados. E disse, salientou, até com justiça, e eu compreendo isso, que a diminuição da criminalidade no roubo de farmácias se devia ao grande esforço que o Governo fez com algumas medidas que tomou. Não questiono, mas se isso é assim, também é verdade que o aumento da criminalidade no roubo a residências se deveu a nenhum esforço, ou pouco esforço, que o Governo fez no sentido de suprir, colmatar, evitar essa questão. Depois, falou aí também da criminalidade violenta, nomeadamente da violência doméstica. E há aqui um dado, que o PSD foi sempre alertando ao longo deste tempo para que ficasse a constar e ficasse bem separado daquilo que era o crime de homicídio. É que a maior parte dos homicídios ocorridos na sequência de atos de violência doméstica não aparecem aqui como crimes de violência doméstica. Aparecem consumidos no crime de homicídio. E, portanto, isto distorce um pouco aquilo que é o resultado da violência doméstica. Aquele aumentozinho de 2%, porventura, é um aumento que não é também muito fidedigno, porque pode aqui haver alguns dados que foram transferidos para o crime de homicídio e que deviam estar no crime de violência doméstica. Por último, a senhora deputada Isabela Neto veio dizer que, relativamente a esta questão dos órgãos de polícia criminal, que haverá é uma duplicação dos números de identificação do processo e, portanto, há uma duplicação de dados. Residual. Mas mesmo que seja residual, é uma grande notícia, porque, afinal, os dados estão empolados, nem que seja residualmente. Estão empolados, ou seja, estão participados mais crimes do que efetivamente aqueles que aconteceram, porque há uma duplicação de no IPSC. Ora bem, eu não sei se é assim, porque, sendo verdade que muitas vezes a Polícia Judiciária e os órgãos de Polícia Criminal atribuem números diferentes quando o processo lhes é distribuído, também é verdade que naqueles casos em que a participação entra diretamente no Ministério Público, já lhe é atribuído um número, mas este número não está duplicado com nenhum número que depois é atribuído pela GNR ou pela PSP. Não está. E os dados que são enviados para a Direção de Política de Justiça são apenas os dados da PSP, GNR e PJ. Penso que não estarão lá os dados dos tribunais. Ou seja, dos processos crime que estão pendentes nos tribunais. Penso. Mas isso é uma questão que ainda não tive resposta para ela. E, portanto, eu acho que, por um lado, poderá haver duplicação nesse aspecto, de números de processo, mas, por outro lado, há omissão relativamente a esses processos que não acabam por ser participados às polícias e cujos números não vão para a direção da política de justiça. E, portanto, é uma questão que fica no ar e, portanto, são estes os esclarecimentos que eu tinha para prestar relativamente às questões que eu agradeço e que os senhores deputados me colocaram. Muito obrigado.
Senhores deputados, Sr. Deputado Carlos Peixoto, para que a questão não fique no ar, eu propunha que a Primeira Comissão fizesse uma pergunta ao respectivo Ministro, à Sra. Ministra da Justiça, no sentido de esclarecer este ponto. Não sei se concordarão ou não que se faça isto, não é? Com caráter de urgência para a posterior discussão em plenário desta matéria. Sobre as duas situações. Pois, isso não chegavam, de certeza. Isso, eu sei. Sr. Deputado Elza Pais, eu sei que pediu a palavra, mas...
que tem a ver com as questões do homicídio. Os homicídios, como sabe, são registados na criminalidade do Ministério da Justiça. Portanto, quem quiser fazer os homicídios de todos e também os de violência doméstica, quem quiser fazer e faz-se uma análise global da evolução da violência doméstica, obviamente que não se pode restringir apenas a este relatório, mas a todos os dados disponíveis pelas nossas estatísticas da Justiça. Sobre isso, muito mais haveria a dizer, até porque relativamente à violência doméstica existe em Portugal, e é talvez dos poucos países da União Europeia onde esse trabalho está feito, o inquérito à vitimação de 2008, que compara a criminalidade real com 1998. Portanto, temos uma evolução temporal, não só da criminalidade participada, mas da criminalidade real, o que dá para fazermos interpretações muito fortes da evolução e também do trabalho que se tem feito a este nível.
Mas, deputada, mas mesmo no caso da violência doméstica, há situações de homicídio que são configuradas como ofensas corporais graves, com o resultado de morte. E, portanto, não vem classificado como homicídio. Bom, esta matéria é realmente uma matéria interessante e de grande complexidade, mas vamos passar então ao outro ponto, que é apreciação e votação. Hã? Ah, temos que votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado o relatório, que agora subirá para ser discutido em plenário. Apreciação e votação dos relatórios finais das petições. E eu dava a palavra à Sra. Deputada Teresa Anjinho para, relativamente à declaração de inconstitucionalidade da legislação relativa à exclusão da ilicitude nos casos de interrupção voluntária da gravidez. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cabe-me então ler o relatório final da petição número 169. Petição esta que foi recebida na Assembleia da República ainda na anterior legislatura e, tendo-se verificado os requisitos de forma bem como as regras de tramitação e não tendo sido observada nenhuma das causas de indeferimento liminar, foi, portanto, admitida e parcialmente remetida para a Comissão dos Assuntos Constitucionais. Acho que é extremamente importante fazer aqui esta nota introdutória do facto desta petição ter sido apenas parcialmente admitida, uma vez que a globalidade do texto continha todo um conjunto de outras matérias que se considerou não caberem no âmbito material de competência desta Comissão. Enfim, esta questão é uma questão controvertida, como ficou claro na última reunião, e, portanto, tendo sido decidido que se deveria proceder à apresentação do relatório tal como ele se encontra, ou seja, apenas na matéria que se refere à declaração de inconstitucionalidade, ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do diploma da interrupção voluntária da gravidez, na parte em que o progenitor masculino, portanto, não participa na decisão da interrupção. E, portanto, o peticionante, de facto, vem pedir exatamente isto. É importante igualmente referir que esta mesma petição, com o mesmo conteúdo e pelo mesmo peticionante, foi igualmente enviada para o Provedor de Justiça, que já respondeu, tendo remetido tanto ao peticionante como ao grupo parlamentar, sendo que o Provedor de Justiça remeteu, portanto, remeteu o peticionante para os acórdons do Tribunal Constitucional, que já se pronunciou nesta matéria, primeiro em sede de fiscalização preventiva e depois em sede de fiscalização abstrata sucessiva, e foi exatamente neste acórdão de 75/2010, em sede de fiscalização abstrata sucessiva, que o Tribunal Constitucional se pronunciou especificamente e com amplo desenvolvimento em relação à questão que aqui submeteu o peticionante. E que eu considerei importante registar neste relatório, não apenas por considerar naturalmente que é o Tribunal Constitucional a quem compete a apreciação da constitucionalidade e, portanto, e não a esta comissão pronunciar sobre uma eventual declaração de inconstitucionalidade, mas lá chegarei, mas também porque o peticionante, num segundo pedido, solicita também uma eventual alteração legislativa que naturalmente deverá ser precedida aqui na apresentação deste relatório do devido enquadramento legal. E, de facto, o Tribunal Constitucional procedeu neste acórdão ao devido enquadramento legal que eu irei agora, em síntese, referir. E, portanto, procedendo então à apreciação da viabilidade constitucional desta questão, considerou o Tribunal Constitucional que os casos, que esta é uma questão que se restringe tão só aos casos em que a identidade do progenitor é possível de ser identificada de forma legítima no quadro da ordem jurídica. Isto porque, citando Pedro Paes de Vasconcelos, um pai desconhecido é igual a um pai inexistente. E, portanto, assim sendo, esta é uma questão que se centra essencialmente nos casos de funcionamento não controvertido da presunção de paternidade, tal como decorre do artigo 1826 do Código Civil. Ou seja, naqueles casos em que a mulher grávida é casada, a concessão ocorreu na constância do matrimónio e também não é produzida pela gestante qualquer declaração contrária à presunção legal da paternidade. Não se aplicando aqui, portanto, os outros artigos de afastamento da presunção, porque não cabem no caso, uma vez que dependem à partida do nascimento, propriamente dito, ou seja, tanto os artigos 1829 como 1832 do Código Civil. Assim sendo, feito este enquadramento, há que proceder à identificação de quais são os direitos que eventualmente poderiam estar em causa e cuja questão poderia, obviamente, levantar problemas de constitucionalidade. O Tribunal Constitucional, e bem, identificou as seguintes normas, o artigo 13º relativo ao princípio da igualdade, os artigos 36, número 3 e 5 e os artigos 67, a linha D e 68, sendo que afastou desde logo a aplicação dos artigos 67 e 68, uma vez que são artigos que à partida se referem, isto de forma muito sintética, à proteção do bem família, bem como à obrigação positiva do Estado de proteção desse bem, e depois também, um pouco mais desenvolvidamente, o artigo 36, número 3 e 5, porque independentemente de se referirem à proteção da titularidade, portanto individual, subjetiva, dos direitos do pai e da mãe, nomeadamente ao seu exercício em condições de igualdade, considerou que também o exercício, o âmbito material da aplicação deste artigo, se deveria sempre, ou portanto, caberia apenas com o nascimento propriamente dito do filho. E assim sendo, a questão reconduz-se essencialmente à aplicação ou não aplicação do artigo 13º, ou seja, do princípio de igualdade, em particular na sua vertente de proibição de arbítrio, ou seja, naquela questão dos limites objetivos da discricionariedade legislativa, sabendo que nós que, tal como o artigo se encontra consagrado na nossa Constituição, isso não invalida naturalmente toda e qualquer distinção, mas apenas aquelas que são materialmente infundadas e, portanto, que não tenham como base um fundamento ou uma justificação objetiva e racional. E entendeu assim o Tribunal, neste enquadramento, que não se violaria aqui o princípio da igualdade, uma vez que a atribuição ao progenitor masculino de um poder de decisão, eventualmente até por via de um ato unilateral e eventualmente discricionário, seria, portanto, a atribuição, equivaleria à atribuição ao progenitor de um verdadeiro direito de veto, que com isso, naturalmente, isto óbvio, na questão de ser muito difícil dirimir um eventual litígio, tendo em conta, nomeadamente, a questão da natureza das coisas e, portanto, reconvocaria a proteção do direito penal e submetendo com isso, novamente, a grávida a uma ameaça de pena. E assim sendo, considerou que o artigo 142, porque é este o artigo que está aqui em causa, 142, número 1, alínea E, do Código Penal, não desqualifica arbitrariamente a paternidade e, como tal, não violaria o princípio de igualdade. Não descortinei, portanto, quando elaborei o relatório, qualquer motivo para afastar exatamente a jurisprudência do Tribunal Constitucional, em particular porque, bem como a resposta do Sr. Procurador de Justiça, naturalmente, tanto na parte em que remete para este acórdão, como naturalmente na parte em que reconhece a competência do Tribunal Constitucional e não obstante o Provedor de Justiça e esse sim ter a competência para desencadear o processo de fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade, não do diploma, refira-se, mas de normas jurídicas, isto porque naturalmente que o nosso processo de controlo, o regime de controlo de fiscalização da constitucionalidade se refere naturalmente à Constituição e a Constituição não reconhece a Assembleia da República enquanto tal consequentemente a nenhuma das suas comissões, o poder desencadear no Tribunal Constitucional a fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade, mas apenas à Presidente da Assembleia da República e a um décimo dos deputados, como decorre do artigo 281 da Constituição. Devo ainda fazer uma pequena nota que, assim sendo, em matéria de constitucionalidade, nos termos do regimento e do regulamento da Comissão, compete apenas à Comissão dar parecer sobre questões de interpretação da Constituição e dar parecer sobre a constitucionalidade de propostas de lei, projetos de lei, iniciativas legislativas, quando lhe seja solicitado pela Presidente da Assembleia da República ou por outras comissões parlamentares especializadas. Mas, na própria Constituição da República, portanto, quando se definem as competências das comissões permanentes, portanto, tem por fim, naturalmente, vigiar a Constituição, mas uma coisa é vigiar a Constituição, o cumprimento da Constituição, outra coisa é, naturalmente, o controle da constitucionalidade propriamente dita. E, assim sendo, o parecer parece-me claro, portanto, considerando apenas nesta matéria que a intenção da peticionante é uma eventual alteração da lei, então o parecer reconduz que deve ser dado conhecimento da petição e respectivo relatório final aos grupos parlamentares para ponderarem a apresentação de eventual iniciativa legislativa, uma vez que obviamente poderá ser objeto de ponderação ao nível da política legislativa, e que deverá ser enviada cópia do presente relatório à Sra. Ministra da Justiça e ao Sr. Ministro da Saúde para igualmente ponderar a adoção de uma eventual medida legislativa e administrativa, que seja dado conhecimento da mesma ao petição e que seja enviado ao Sr. Presidente, neste caso à Sra. Presidente da Assembleia da República, nos termos do número 8, artigo 17 da Lei do Exercício e Direito de Petição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Permita-me que saliente a qualidade e o rigor do relatório. E abrindo o debate, não sei se há algum dos seus deputados. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não é propriamente para debater, mas também para fazer minhas as suas palavras, para felicitar a Sra. Deputada pela apresentação deste relatório e pelo estudo, pela reflexão que as suas palavras aqui demonstraram. E por isso, o PSD naturalmente que acompanha aquilo que foi dito e vai votar favoravelmente o relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Muito obrigado também, muito telegraficamente, apenas para saudar a Sra. Deputada Relatora pela qualidade do trabalho produzido e manifestar a nossa concordância com as conclusões e, portanto, nessa medida, iremos votar favoravelmente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, Sr. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Deputado, também para felicitá-la, também, evidentemente, como é fácil de imaginar, sigo sem hesitações a jurisprudência do Tribunal Constitucional, acho que é evidente. Mas, se bem percebi, o peticionante também pede uma alteração legislativa, não é? E, portanto, recomenda que se envie o relatório a quem direito para uma possibilidade de alteração legislativa. Não sei se não era de ponderar a questão que também é controvertida da possibilidade de um retrocesso nessa matéria que também tem, que também é objeto de grande controvérsia dogmática, não é? E até jurisprudencial, no sentido quer ou de alguns autores considerarem que a interrupção voluntária de gravidez é um direito fundamental, quer outros considerarem que seria inadmissível do ponto de vista da tutela das expectativas jurídicas. Enfim, tem havido grande discussão à volta disso, mas tem-se cada vez mais consolidado um caminho a seguro no sentido de ter-se por inadmissível dar o passo no sentido da despenalização e depois haver uma alteração legislativa no sentido da penalização. Não sei se não faria sentido, pelo menos dar a nota da existência dessa controvérsia, mas queria essencialmente felicitá-la.
Não sei se há mais intervenções antes de dar a palavra à Sra. Deputada Teresa Anjinho. Não havendo, Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, em relação a essa matéria, julgo que, pelo que entendo, que deve ser uma resposta, portanto, a uma petição, não me parece que caberia uma abordagem mais opinativa e, portanto, em relação a esta matéria, que claramente poderá ser objeto de futuras discussões ou não, mas apenas uma resposta factual, de modo que, de alguma forma, nós também possamos respeitar o que verdadeiramente significa este instrumento da petição, nomeadamente na questão da sua dimensão informativa e não opinativa em relação ao peticionante.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Só dizer que esta petição não será objeto de discussão em plenário, uma vez que se tem uma única assinatura, que é do próprio peticionante. Mas esta intervenção da Sra. Deputada Isabel Moreira, obviamente, ficará em ata. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovada. Temos agora uma segunda petição também para apreciação e votação, que solicita, em que é solicitada a declaração de inconstitucionalidade da Lei do Financiamento dos Partidos e das Campanhas Eleitorais. Para o efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Meirinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta petição tem contornos muito semelhantes à anterior, do ponto de vista do solicitado pelo peticionário. É uma petição que foi admitida já em março também de 2011, tendo sido, na altura, nomeada relatora a Sra. Deputada Helena Pinto, e em 13 de julho fui eu indicado como relator desta petição. Ela também, do ponto de vista legal, satisfez os requisitos fixados para a sua admissão. O que é solicitado em síntese pelo peticionário é a declaração de inconstitucionalidade do número 2 e 3 do artigo 17º e dos números 1, 2 e 3 do artigo 18º da Lei de Financiamento dos Partidos e das Campanhas Eleitorais. O primeiro, para recordar, trata das condições de acesso às subvenções para as campanhas eleitorais, e os segundos, o número 1, 2 e 3 do artigo 18º, tratam dos critérios de repartição das subvenções para as candidaturas que cumprem as condições dos números anteriores. O fundamento do peticionário é que estes números destes dois artigos violam o princípio da igualdade de oportunidades e de tratamento das diversas candidaturas, previstos na linha B do número 3 do artigo 113 da Constituição. E, portanto, decorrendo daqui, o peticionário solicita que os deputados considerem inconstitucional ou peçam ao Tribunal Constitucional a averiguação da constitucionalidade destas normas. Como se sabe e como é exposto no relatório, cabe ao Tribunal Constitucional proceder à fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade, e este processo, como também foi referido a propósito da petição anterior, pode ser desencadeado por um décimo dos deputados. No final da petição, o peticionário admite que a sua pretensão possa ser correspondida através de uma alteração à lei, no sentido de atribuir a todas as candidaturas a igualdade de acesso aos montantes das subvenções. Eu, enquanto relator, abstive-me de considerações mais substantivas sobre este problema, embora tivesse aduzido algumas anotações dos professores Canutilho e Vital Moreira a propósito dos princípios gerais do direito eleitoral, onde esta matéria é tratada, não sendo abordado o problema aqui da repartição das subvenções. Aliás, como também é indicado no relatório, tem sido nas várias alterações da legislação eleitoral, da legislação para o financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais, este princípio da repartição diferenciada das subvenções manteve-se desde o início. Foi a intenção do legislador, julgo eu, a diferenciar a atribuição das subvenções em função dos resultados, e, portanto, uma questão é o problema de igualdade de acesso a meios, outra coisa é a recompensa face aos resultados. Em face do apreciado, e para abreviar, há também uma nota relativamente ao facto de aplicar-se uma atribuição igual a todas as candidaturas, de estar a promover aquilo que se consideram as chamadas candidaturas de oportunidade, na exata medida em que se organizam exclusivamente para vir a obter fundos públicos em plena igualdade face a todas as candidaturas. E, portanto, face ao apreciado, o parecer final é que desta petição deve ser dado conhecimento do relatório, aliás, aos grupos parlamentares, para que decidam do eventual, digamos, exercício do disposto na linha F do número 2 do artigo 281 da Constituição, ou seja, procedam ao pedido de fiscalização sucessiva abstrata da constitucionalidade, ou que decidam para uma eventual apresentação de iniciativa legislativa tendente a alterar a lei no sentido do peticionário. Igualmente, se dá por concluída a diligência, dando nota ao peticionário e, também, do mesmo modo, o envio do relatório à Sra. Presidente da Assembleia da República. Em síntese, é este o teor do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não posso deixar também de salientar a qualidade e o rigor deste relatório numa matéria estruturante para a democracia e contando que estas matérias no futuro sejam tratadas com esta profundidade, uma vez que merecem e é preciso que sejam tratadas com esta profundidade. Sr. Deputado, está aberto o debate. Sr. Deputado Tão Correia, faz favor.
Sr. Presidente, só de uma forma muito breve para dizer, quer dizer, nós poderíamos dizer sobre este relatório o mesmo que foram ditos por outros grupos parlamentares sobre o relatório anterior, quer dizer, portanto, tecnicamente está bem elaborado, percebe-se bem o que é que se pretende e o que é dito pelo próprio relatório. É uma velha questão da nossa democracia, aplicável ao financiamento e não só, até ao espaço público e à utilização do espaço público, dos tempos de antena, dos debates, é uma velha questão. É uma questão que, do nosso ponto de vista, está bem resolvida, mas, enfim, a possibilidade de, obviamente, haver iniciativa dos seus deputados, como o relator diz, ou do legislador, e de poder vir a alterar essa matéria, é garantia e resposta suficiente. E, portanto, para nós serve-nos cumprimentar o relator e tem, obviamente, a nossa aprovação e o nosso voto favorável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Alves Delgado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido também de realçar a qualidade técnica do relatório e, de facto, sublinhar que a questão prende-se com outras conexas de direito eleitoral, uma das quais, aliás, também por via de petição, deu entrada na 12ª Comissão, a propósito, como o deputado Tão Correia referia, a propósito da distribuição da participação nos debates eleitorais, aliás. É uma questão também que, enfim, pode ser revisitada, mas que cuja solução, enfim, não querendo avançar também muito, não querendo entrar muito adentro da temática, mas dificilmente conseguirá um equilíbrio melhor que este, mesmo, aliás, em sede de direito comparado, por exemplo, no Reino Unido, a questão se coloca da perspectiva contrária. O depósito que os candidatos têm que fazer antes do ato eleitoral é que fica dependente da obtenção de um resultado para a devolução desse mesmo depósito. Portanto, a questão se coloca da perspectiva do financiamento. Portanto, o equilíbrio entre os vários vetores em presença, eu acho que está bem espelhado no relatório e acho que também, mais uma vez, quanto ao debate, não há muito mais a acrescentar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Dora Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, queríamos só exprimir a nossa concordância em geral com os termos de como o relatório está elaborado e com as considerações que são expendidas pelo Sr. Deputado Relator relativamente às consequências que poderia ter a adoção daquilo que o peticionário pretende, designadamente o incentivo a candidaturas candidaturas que poderiam não ter outro escopo que não fosse o de obter o financiamento público, não é? Na medida em que, de facto, a concessão de financiamento público, independentemente do resultado obtido, poderia conduzir seguramente a situações indesejáveis de instrumentalização das candidaturas para efeitos que não têm nada a ver com o funcionamento da democracia. E, nesses termos, concordamos, de facto, com as considerações que são feitas pelo relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se não havendo mais intervenções. Sr. Deputado Manuel Meirinho, não sei se quer usar a palavra de novo. Sr. Deputado Manuel Meirinho, muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está, portanto, aprovado este relatório. Vamos agora a um outro ponto que não deixei propositadamente, mas passou, que tem a ver com a apreciação, não, tem a ver com a distribuição de petições. E temos uma primeira petição que se relaciona, cujo tema é dar dignidade à vida das mulheres, cuja fundamentação tem a ver com o facto de o desemprego, o aumento dos custos dos bens essenciais, designadamente no ensino, no vestuário, no calçado, na alimentação, enfim, as mulheres sejam vítimas privilegiadas, não é o termo mais correto para pôr aqui, mas de alguma forma é um privilegiado negativo destas medidas que o país poderá e terá que tomar. E daí a natureza desta petição que terá que ser distribuída e eu perguntava se haverá, primeiro, se é admitida, não vejo razão para que não seja. A Sra. Deputada Paula Cardoso, do PSD, voluntaria-se. Fica então distribuída à Sra. Deputada Paula Cardoso esta petição. Temos uma segunda petição que solicita a constituição de um governo de iniciativa presidencial liderada por Medina Carreira, com o apoio parlamentar maioritário. Esta petição, que tem a mesma dignidade de todas as outras petições, esta petição que tem a mesma dignidade de todas as outras petições, vem da anterior legislatura. O Sr. Presidente Jaime Gama tomou a decisão de informar o peticionário de que o peticionário de que a entidade competente para o efeito não seria a Assembleia da República nem o Sr. Presidente, mas sim o Sr. Presidente da República, mas o peticionário entendeu avançar com a petição e o Sr. Presidente Jaime Gama procedeu à respectiva distribuição. E aqui a temos hoje para tomar... E aqui a temos hoje para continuar o respectivo percurso. Há aqui uma nota feita pela doutora Nélia Monte Cid, que é a nossa assessora da primeira comissão, com a qual eu concordo inteiramente. Com certeza todos os seus deputados a leram, no sentido de que, obviamente, esta não é a sede de discussão desta matéria. Já houve eleições, uma vez que essa é a sede própria de mudança dos governos. Há um novo governo. O Presidente da República entendeu empossar este governo e não um governo empossado pelo Dr. Medina Carreira. Portanto, vai no sentido de que deve ser liminarmente rejeitada. Por efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que, em face da manifesta popularidade do Instituto das Petições, convinha que nós encontrássemos aqui uma boa linha de conduta em face de sugestões mais extravagantes. Porque a circunstância dos requisitos formais serem observados não deve mecanicamente implicar que sejamos forçados a colaborar com propostas realmente extravagantes. E talvez pudéssemos começar já a fazer doutrina, concedendo a esta contribuição o tratamento que ela a todos os títulos merece. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Manuel Meirinho.
Só uma breve nota para dizer que, depois de ter lido com alguma profundidade a fundamentação da petição, pelo peticionário, fico perplexo e subscrevo em parte as considerações que foram feitas pelo Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, porque realmente, para além da indicação que nos é dada aqui pela doutora Nélia, em termos substantivos de que têm a ver com a justificação destas matérias a ser aqui tratada, e portanto, eu acho que esta Comissão deve também pensar de que modo é que pode filtrar petições desta natureza, porque não vejo como é que ela possa ter, digamos, seguimento digno de uma petição e digno de uma comissão parlamentar como esta, dados os seus contornos e a sua natureza, e portanto era para deixar também esta nota.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia.
Mas, Sr. Presidente, de uma forma muito breve também, para dizer que estamos basicamente de acordo com aquilo que foi dito até agora, a petição, além do mais, tem uma circunstância e um contexto político próprio e, portanto, além do nosso ponto de vista carecer de fundamento, é extemporânea também, porque neste momento, de facto, não, já nem o contexto político é o mesmo, ainda que mesmo no contexto político anterior ela não merecesse a nossa aprovação, mas isso é outra questão e é outro debate que não quereríamos lançar agora. Mas ainda assim ela indiscutivelmente está extemporânea, não faz sentido. Eu acho que é preciso aqui, do ponto de vista da Comissão, e enfim, esta análise que eu vou dizer é mais política do que jurídica, se quiser. E do ponto de vista político acho que é preciso alguma cautela de que se não se dê a sensação aos cidadãos, porque aquilo que para nós pode parecer completamente hilariante ou divertido, ou seja, o que for, para outras pessoas pode não parecer, quer dizer, portanto é preciso alguma cautela que não dê a sensação às pessoas de que não estamos sequer dispostas a ouvir as suas preocupações, ou ouvir as suas pretensões, por muito estranhas que nos possam... Está Sérgio, vai concordar comigo. Por muito estranha que elas nos possam parecer a nós, não é? Quer dizer, e portanto, eu acho, no entanto, que também não se pode ir mais longe do que isto. Quer dizer, a petição já chegou aqui, já foi distribuída, já foi analisada na Comissão, tem uma recomendação feita pela nossa jurista, com a qual, de resto, eu estou plenamente de acordo e subscrevo, e, portanto, a Comissão, perante isto, deve decidir do seu deferimento liminar, até porque, ainda que esta minha primeira preocupação tem que ser conjugada ou concertada com uma segunda, quer dizer, que é também não deixarmos qualquer assunto, por mais estranho que seja, por mais provocatório até que possa querer ser, quer dizer, obrigar-nos a estarmos a perder tempo, a fazer relatórios, a discutir relatórios, a analisar, etc. por aí fora. Quer dizer, portanto, eu acho que neste equilíbrio, eu acho que a petição já chegou até aqui, e aqui deve terminar, porque, objetivamente, não é nem a entidade competente, nem a forma competente, nem o momento certo, etc. por aí fora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Leal Coelho, faz favor.
Bom, eu subscrevo todos os argumentos que foram aqui apresentados e, sobretudo, este da extemporaneidade. E, por outro lado, esta petição pressupõe que estaríamos aqui a fazer um juízo de censura ao Governo, porque para se concretizar esta petição teria que ser aprovada uma moção de censura e, por isso, entendo que deve ser rejeitada liminarmente também com este argumento.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria dizer o seguinte, concordamos inteiramente com o indeferimento liminar desta petição. Mas queria fazer duas ou três considerações acerca disso. Primeiro, eu acho que é de louvar o cuidado que a doutora Nélia Montecido pôs na apreciação da petição e da fundamentação do seu indeferimento liminar, embora devo dizer que, usando uma expressão popular, não valia a pena gastar tanta cera com tão ruim defunto. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que nós temos que ter cuidado, eu acho que devemos ter cuidado nos indeferimentos liminares. Ou seja, que não se adote um indeferimento liminar porque achamos que a pretensão do peticionário é descabida. Quer dizer, não é por isso. Ou seja, temos de ter um fundamento constitucional e legal para fundamentar o indeferimento liminar. E posto isto, eu creio que esta petição é de indeferir por manifesta falta de fundamento. Ou seja, o peticionário defende um governo de iniciativa presidencial. Ora, não nos diz respeito isso. Os governos de iniciativa presidencial são da iniciativa presidencial e, portanto, esta petição deveria ter sido dirigida ao Palácio de Belém. Bom, e não temos nada a ver com ela. E agora, não é por ser extemporânea, porque ela era tão extemporânea na altura em que foi apresentada como seria hoje, porque o Governo, porque quem defendia, não, mas não faz mal, ou seja, um cidadão que defende que deve haver um governo de iniciativa presidencial presidido por um emérito cidadão, tanto pode defender, quanto podia ter defendido há um ano, como hoje, como daqui a 3 anos. Portanto, não é uma questão de extemporaneidade, porque o Governo poderia demitir-se amanhã e haver eleições daqui a 60 dias. Portanto, não um bocadinho mais. Não, creio que não é por isso. Creio que aqui a causa de indeferimento liminar tem que ver, de facto, com algo que é completamente estranho ao exercício constitucional das competências do Parlamento. Nós não temos nada a ver com qualquer eventual iniciativa presidencial de constituição de um governo que nos seja estranho. E, portanto, creio que era sobretudo aí que eu fundamentaria o indeferimento desta petição, com o que, aliás, estou inteiramente de acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Neto Marandão, faz favor.
Sr. Presidente, só para a intervenção do Sr. Deputado António Filipe, de algum modo esvazia aquilo que eu ia dizer, mas tem a ver também com aquilo que o Sr. Deputado Telmo Correia tinha referido. Porque nós, manifestamente, todos convergiremos na rejeição, no indeferimento liminar desta petição, mas do ponto de vista da tramitação, e portanto, abstraindo-nos desta questão em concreto, todos nós concordaremos com a sua natureza e sobre isso todos nós convergimos. Mas, tal como consta do parecer, a rejeição deriva não da sua extemporaneidade, mas da manifesta ilegalidade e incongruência. Aliás, o fundamento é precisamente na rejeição da ilegalidade da pretensão e nós poderíamos acrescentar uma ilegalidade também decorrente da incongruência, como referiu o Sr. Deputado António Filipe. Mas também concordo que o modo correto de indeferir liminarmente uma petição é precisamente através da submissão, como o Sr. Presidente bem fez, submeter à apreciação da primeira comissão, que concluirá, obviamente, por dar um ponto final à petição neste momento. Quer dizer, qualquer outra alternativa na tramitação processual parece-me que seria um caminho que não tem fundamento, porque a lei prevê precisamente que seja objeto de uma apreciação uma petição, neste caso subscrita por 4 mil cidadãos que entenderam justificar a pôr a sua assinatura a este texto. Portanto, existe a possibilidade de inferir liminarmente nestes casos e, em conformidade, falo-emos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Brandão. Dizer só o seguinte, que a lei do exercício da petição é uma lei, no que diz respeito ao indeferimento liminar, muito restritiva. Se lermos o artigo 12 do respectivo diploma, vemos, efetivamente, que estamos sujeitos a algum exotismo. Portanto, é uma coisa com que vamos contar para o futuro. Tivemos esta e teremos outras, com certeza. E por isso, Sr. Deputado António Filipe, nós tivemos que gastar aqui muita cera para poder fundamentar esta rejeição liminar desta petição. E por isso eu punho à votação, então, este parecer no sentido de rejeitar liminarmente esta petição. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, está rejeitada liminarmente, que serão informados os peticionários desta matéria. Temos ainda nos outros assuntos duas notas. Uma primeira para referir que já foram definidas as competências no âmbito relativo às comissões, e o diferendo que existia relativamente à questão da igualdade ficou resolvido da seguinte forma. No que diz respeito à primeira comissão, ficou definido que seria competência desta comissão o regime jurídico da igualdade, nomeadamente luta contra a violência doméstica, contra o tráfico de seres humanos e contra quaisquer formas de discriminação. E relativamente à 12ª Comissão, ficou definido relativamente a esta matéria o seguinte: impulsionar e efetuar o enquadramento das iniciativas de cidadania em diversas frentes, nomeadamente no âmbito da luta contra quaisquer formas de discriminação. Por isso, parece-me, e julgo eu, que se mantém atual a decisão que aqui tomámos de criar a Subcomissão da Igualdade. Essa subcomissão será apreciada em conferência de líderes e, portanto, logo que tenha notícia sobre a aprovação ou não da subcomissão, obviamente, transmitirei a todos os senhores deputados. Há uma outra nota que tem a ver com os grupos de trabalho das petições e o grupo de trabalho de acompanhamento do fenómeno da corrupção e da aplicação da legislação. Só o Partido Social Democrata e o Partido Comunista Português é que indicaram os respectivos membros. E eu pedia que aos restantes partidos que, logo que fosse possível, que indicassem os membros para estes dois grupos de trabalho. Eu sei que a Sra. Deputada Isabel Oneto tem urgência relativamente a uma petição. Não sei se essa urgência... Sra. Deputada Neto, perdão, faz favor.
Sr. Presidente, só o Sr. Deputado... coordenador não está presente, mas faço aqui o papel de anúncio, porque ele, entretanto, me telefonou. Ficaria precisamente para o Grupo de Trabalho das Petições a Sra. Deputada Isabela Neto e para o Grupo de Trabalho de Acompanhamento das Medidas de Combate à Corrupção eu próprio.
E relativamente à petição que a Sra. Deputada Isabela Neto tem urgência? Mantém essa urgência?
Sr. Presidente, muito obrigada pelo seu cuidado relativamente a essa matéria. A minha questão tem a ver, essencialmente, com o facto de ser necessário a audição dos peticionários, não é? Portanto, não é tanto a questão do relatório, porque se trata, e aí, tal como na outra petição que me está distribuída, a questão de alguma complexidade dos assuntos a tratar, mas, acima de tudo, pela necessidade de dar uma resposta aos peticionários, nomeadamente ouvindo-os, não é? Portanto, a minha urgência era essencialmente essa, era, independentemente do prazo em que vamos apreciar o relatório, seria pelo menos dar, uma vez que é uma petição que já vem da legislatura anterior, no sentido de os representantes dos peticionários serem ouvidos. A minha urgência era... Então,
sou
essa, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Sr. Deputado e Srs. Deputados, podemos fazer o seguinte, e agora passando para outro tempo, depois fazendo a ligação dos dois. O Sr. Coronel Marco Júnior, com quem eu falei duas vezes durante a semana passada e uma vez esta semana, está disponível para amanhã vir a esta comissão. Mas só está disponível ao fim da tarde. E eu que propus ao Sr. Coronel foi que se marcasse a reunião desta comissão para amanhã às 17 horas. Não sei se houver um grande inconveniente, mas só se houver um grande inconveniente é que eu pediria que não fizéssemos esta reunião amanhã às 17 horas. Se houvesse um grande inconveniente, só se houver um grande inconveniente. Muito bem. Então, Sr. Deputado, fica marcado. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz.
Sr. Presidente, é para lhe exprimir uma dúvida. Quer dizer, havendo conhecimento de que o Governo terminou um inquérito em prazo. Havendo conhecimento que o Governo terminou a abertura de um inquérito em prazo muito curto quanto à sua finalização, não faria sentido que ouvíssemos o Presidente do Conselho de Fiscalização no momento em que ele próprio pudesse ter uma avaliação do resultado desse mesmo inquérito, ao qual seguramente acederá?
Sr. Deputado Jorge Lacão, isso pode fazer algum sentido, mas eu gostava de separar duas coisas. Aquilo que foi o inquérito feito por uma entidade dependente da Assembleia da República do inquérito feito pelos próprios serviços. E, portanto, eu acrescento esta minha dúvida, que não é uma certeza, obviamente, assim como a sua também não pareceu-me que não ser, à nossa discussão. E prolongávamos a discussão e eu dava a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Era só para lhe pedir um esclarecimento, que é, eu fiquei na dúvida sobre se o Sr. Coronel Marco Júnior, na qualidade de Presidente do Conselho de Fiscalização, tinha ou não tinha já, porque lemos uma notícia de jornal, penso que todos lemos, em que ele dizia que iria pedir um relatório, fazer um inquérito, uma coisa qualquer. Se esse inquérito existe, se não existe, se ele tem resultados, se não tem resultados, ou se vamos ouvi-lo independentemente disso, porque pode não ser irrelevante na audição dele. Não sei se o Sr. Presidente tem essa informação ou não.
O Sr. Deputado Telmo Correia, eu respondo já, porque tenho essa informação, dizendo que esta data foi acordada porque o Sr. Coronel Marcos Júnior tem o seu trabalho feito e pode vir a esta comissão apresentá-lo. Agora, amanhã, mas ainda relativamente à pertinente questão que o Sr. Deputado Jorge Lacão aqui nos pôs, eu acho que nós devíamos refletir um pouco sobre ela, porque faz todo sentido, obviamente. Agora, o Sr. Coronel Marcos Júnior tem o seu trabalho feito. Vem aqui dar-nos conta do trabalho que fez e responder às nossas perguntas. Nós depois podemos fazer uma reunião da própria Comissão imediatamente a seguir para discutir o que fazer relativamente ao relatório feito pelos serviços, por iniciativa do Governo e outras diligências que se afigurem e que decorram da audição do Sr. Coronel Marcos Júnior. Não sei se o deputado Jorge Lacão. Muito bem. Então fica marcada a reunião para amanhã às 17h30. Às 17 horas, peço desculpa. Às 17 horas. E às 16h30, Sr. Deputado Isabel Neto, às 16h30 fazemos a audição do peticionário, a comissão. E vamos tentar contactá-lo para ver se ele pode estar cá amanhã às 16h30. Obviamente. Não é? E será comunicado depois ao Sr. Deputado. É? Se achar que não, vou fazer. Não é? Se o peticionário se mostrar disponível para estar aqui amanhã às 16h30, nós resolvemos o problema. Se achar que não, não fazer.
Sr. Presidente, solicitaria então que fosse marcado para as 16 horas?
Acha que uma hora não é excessivo para ouvir o peticionário?
Não é questão de ser uma hora, é só uma questão de nós próprios também termos um intervalo entre uma iniciativa e a outra. Não é? É só mais nesse sentido.
Então, Sr. Deputado, às 16 horas para ouvir o peticionário?
Sim. O problema é o plenário.
Não, basta vir um deputado de cada partido. Amanhã não há plenário. Então, às 16 horas, e bastará para esta audição, Sr. Deputado Isabel Leoneto. Já não há respeito, Presidente. Sr. Deputado Isabel Leoneto, às 16 horas, mas bastando vir um senhor deputado de cada grupo parlamentar, e depois far-se-á o intervalo, e a comissão, no seu todo, reúne às 17 horas para ouvir o Sr. Coronel Marcos Júnior, Presidente do Conselho de Fiscalização dos Sistemas de Informação. Srs. Deputados, e ainda mais uma nota para dizer o seguinte: a reunião da comissão às 17 horas será à porta fechada.
será à porta fechada, conforme estipula e obriga o respectivo diploma legal, sendo que estamos todos obrigados ao respectivo sigilo e confidencialidade, não só no ato, mas obviamente posteriormente e in illo tempore. Fazer só esta nota. Sou deputado, não sei se... Estamos de acordo, portanto, relativamente a esta matéria. Agora falta um último ponto, e que tem a ver com os representantes dos partidos para o Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz. E eu pedia a todos os partidos políticos, fica já indicado, faz favor.
Podemos já indicar a deputada Paula Cardoso.
A senhora deputada Paula Cardoso.
O Grupo Parlamentar Progressista indica em substituição da minha pessoa e, portanto, como ganha para os julgados para o deputado Ricardo Rodrigues.
Muito bem. Não sei, os restantes partidos ainda não indicarão? Indicarão posteriormente?
Sr. Presidente, nós fazemos uma indicação já geral, que é para a Subcomissão de Igualdade, a Sra. Deputada Teresa Queiro. Não, mas faria tudo já. Ah, está bem, mas fica já anunciada a intenção. Então, para as petições, a Sra. Deputada Teresa Anjinho, para o Grupo de Trabalho da Corrupção, eu próprio, para os Julgados de Paz, a Sra. Deputada Teresa Anjinho. Fica dito, para qualquer caso.
Obrigado. Assunto arrumado. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda indicarão oportunamente. Ah, Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, os Julgados de Paz, eu quero já fazer indicação, relativamente aos grupos de trabalho da lei, depois, se puder ser, que é a doutora Noémia Anacleto Louçã.
Já João Oliveira, faz favor. Senhores deputados, muito obrigado e até amanhã. Thank you.
Thank you.